E aqui no programa vamos trazer aqui a primeira pauta de hoje, que traz aqui uma doutora, uma especialista no assunto estresse. Importante demais essa pauta, até porque tem muita gente estressada por aí, né, gente? Muita gente estressada. E os fatores são os mais diversos possíveis. É o nosso dia a dia, né? É o nosso agito, é o corre-corre, especialmente no mundo dos negócios, os problemas que certamente todo mundo tem e que acarreta nos níveis de estresse também, né? Então nós vamos trazer já essa pauta importante aqui no programa. Aguarde um minuto só, que a produção já está conectando aqui a nossa convidada. Então, o assunto é estresse a partir de agora aqui no programa. Está conosco a doutora Débora, vamos conversar com ela. Débora Suchek é doutora em psicobiologia e professora da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Doutora Débora, bom dia, ótima quinta-feira.
Bom dia, Jair, para você também, para todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite.
Bem, doutora, aproveitar a sua experiência e eu agradecer pela sua disponibilidade, né, para...
Um prazer.
Trazer às pessoas aqui uma palavra amiga, né, e informações importantes. O que que é, como é que se define o estresse, né, e por que que ele ocorre, explicando de forma mais técnica?
O estresse, a gente pode definir o estresse, é bem difícil de definir, porque depende muito de cada um, como cada um encara esses desafios que acontecem no dia a dia. Mas a gente pode definir estresse como um evento do qual nós não temos controle e que também não é previsível, a gente não tem um preparo para lidar com aquilo. Então, um assalto, por exemplo, é algo que a gente não tem controle e que também é imprevisível. O problema maior do estresse, isso principalmente para o ser humano, é que, vamos pegar esse exemplo do assalto. O assalto, ele acontece naquele momento e depois ele termina. Mas na nossa cabeça... A gente fica pensando nesse assalto por um longo tempo. E é isso que torna um evento único, crônico. Então, a gente fica revivendo esse assalto por um longo período, né? E aí é que está o grande problema do estresse. O estresse em si, o evento em si, ele pode ser um evento... desconfortável, pode ter uma ameaça à vida, mas ele termina só na nossa cabeça que ele persiste, entendeu?
Doutora, quais são as principais causas do estresse no dia a dia, assim, que se tem informação, até avaliando os pacientes também, as pessoas que reclamam, né? O que mais incomoda as pessoas e eleva o nível do estresse?
Olha, com certeza a violência e a violência urbana é um fator de estresse muito grave. As incertezas de emprego, problemas de saúde, problemas crônicos de saúde, então pessoas que cuidam de familiares que têm doenças crônicas, como câncer, doença de Alzheimer, eles têm uma carga de estresse maior do que indivíduos que não vivem esses problemas. Então, para o ser humano, os principais estímulos estressores são aqueles que envolvem relações interpessoais, problemas no ambiente de trabalho, por exemplo, relações interpessoais, questões de saúde própria ou de familiares, situações em que existe um julgamento de desempenho, por exemplo. Então, tudo que envolve questões de autoestima e relações interpessoais são considerados os estressores mais graves para o ser humano.
Como é que se mede as consequências, doutora? O estresse, ele afeta a saúde mental e física a longo prazo ou já num curto prazo ele começa a trazer resultados, claro, negativos?
Olha, isso vai depender muito de cada um. O que nós sabemos é que existe uma variabilidade individual na resposta ao estresse. Algumas pessoas encaram situações de estresse como desafios. Então, quando elas vencem esses desafios, elas se sentem muito bem, elas ficam muito felizes. E aí o estresse seria algo muito positivo, né? Porque aumenta a motivação das pessoas, elas se sentem bem em relação a elas mesmas, então aumenta a autoestima. Outras pessoas que talvez não tenham tantos recursos psicológicos, talvez não tenham tantas experiências positivas com o estresse, elas podem sofrer as consequências do estresse logo no primeiro evento que elas têm que enfrentar. Também existem alguns estímulos de estresse que são muito traumáticos, né? Que representam ameaça à vida. E é muito provável que a maioria das pessoas enfrente esses estressores de forma inadequada. E aí elas têm consequências também graves, tanto para a saúde física quanto mental. A questão da saúde física vai depender muito do órgão de choque de cada pessoa. Né? Cada um tem um órgão de choque que é mais sensível a essas adversidades. Algumas pessoas podem desenvolver insônia, outras pessoas podem desenvolver úlceras gástricas, outras pessoas podem ter problemas reumatológicos, por exemplo, uma artrite reumática ou um lupus podem ser desencadeados por esses eventos de estresse. Isso vai depender muito da genética de cada um.
Doutora, é possível fazer uma relação entre estresse e outras doenças, por exemplo, a ansiedade e a depressão? Até porque a ansiedade muitas vezes se manifesta em algumas pessoas através do tabagismo, do alcoolismo, do roer unhas, implica no sono, na alimentação, né? Tem uma relação com
Claro.
ansiedade e depressão também?
Existe uma relação muito íntima entre o estresse, ansiedade e depressão. Os estudos mostram que indivíduos que têm ansiedade, eles lidam muito mal com situações de estresse. Eles têm alterações físicas muito exacerbadas. Então, os sistemas biológicos que respondem ao estresse, como, por exemplo, a adrenalina, que aumenta os batimentos cardíacos, o cortisol, que cronicamente traz muitos prejuízos para a saúde física e mental, nesses indivíduos que já são ansiosos, essas respostas são exageradas. E a regulação dessas respostas também é ruim. Então, o indivíduo ele libera muito hormônio, mas ele também demora muito tempo para voltar ao estado natural dele, o estado que a gente chama de estado basal, né? Então, esses indivíduos eles são mais vulneráveis ao estresse. Uma outra coisa interessante é que existe a gente chama isso de comorbidade. São indivíduos que são ansiosos, eles também são mais vulneráveis para desenvolver depressão. Então, a comorbidade, indivíduos que têm ansiedade e depressão, é muito alta, em torno de 70% dos pacientes deprimidos são ansiosos também.
Doutora Débora,
Oi.
desculpe lhe interromper.
Não tem problema.
Quero perguntar o seguinte: afeta de alguma forma também o sistema imunológico, ou seja, as defesas do organismo contra doenças?
Com certeza existe, atualmente existem vários cientistas, e inclusive eu sou uma delas, que tem trabalhado com as questões da saúde mental, da relação de transtornos mentais com o sistema imunológico. Então, indivíduos que apresentam depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, eles têm um aumento de marcadores inflamatórios. Então, é como se o organismo estivesse num estado inflamatório permanente. E essas substâncias inflamatórias, elas conseguem atravessar uma barreira que protege o nosso cérebro, e elas invadem o cérebro em algumas situações, aumentando também a inflamação no cérebro. E o que nós sabemos, o que as evidências mostram, é que essa inflamação cerebral é um fator de risco para desenvolver doenças neurodegenerativas, como doença de Parkinson, Alzheimer. Então, existe uma relação muito íntima desses transtornos mentais com o sistema inflamatório e as doenças neurodegenerativas. Isso é uma vertente. A outra questão importante é que as defesas do nosso organismo ficam prejudicadas por causa do estresse crônico. O cortisol, cronicamente, ele prejudica o sistema imunológico e aumenta. E isso faz com que que o indivíduo fique mais suscetível às infecções, porque o sistema imunológico não está cumprindo o seu papel como deveria de proteger.
Doutora Débora Suchek é pesquisadora, é também professora de faculdade e, inclusive,
Universidade Federal de São Paulo.
exatamente, e doutora em psicobiologia. Doutora, toda pessoa procura uma forma de ter prazer, não é? Algumas praticam esportes, outras têm atividades culturais, artísticas, cada um sabe. Agora eu pergunto para você: existem técnicas para equilibrar a vida profissional e pessoal para reduzir o estresse? O que que você indica?
Olha, todas as opções que trazem que trazem prazer ou satisfação pessoal ou que melhorem a autoestima do indivíduo são muito potentes para equilibrar o estresse que nós vivemos diariamente. Então, não existe a ilusão de uma vida sem estresse. Isso é impossível. Mesmo nos países mais desenvolvidos, as pessoas sofrem também com outros tipos de estresse, que talvez não sejam os mesmos que nós passamos, mas elas também vivem situações de estresse. Então, o que nós precisamos fazer é tentar encontrar maneiras de equilibrar esses eventos que alteram a nossa vida. Algo que é muito bom para o ser humano é o contato com pessoas queridas, sejam pessoas da família, amigos. Esse contato, essa busca pelo contato social traz muito equilíbrio para a vida da gente, muito. Porque existem hormônios que são liberados durante esses contatos e que eles quase que têm uma ação oposta à ação do cortisol, que pode ser prejudicial. Então, esse hormônio que se chama ocitocina é um hormônio liberado quando nós temos contato com pessoas queridas, quando a gente busca apoio social e recebe esse apoio social, a ocitocina é liberada e ela reequilibra o nosso organismo. Isso vai depender muito de cada um, né? O que que traz prazer, se é esporte, se é pintar, fazer alguma atividade manual, né? Porque a atividade manual faz a gente se concentrar em alguma coisa diferente daquilo que está nos incomodando. Então, isso depende de cada um. O que não é recomendado, com certeza, é o uso de drogas ou de substâncias que podem parecer que estão diminuindo o estresse e a ansiedade, mas que, no fundo, aumentam esses sistemas de resposta ao estresse. Então, o álcool, por exemplo, ele pode parecer uma substância ansiolítica, né, que vai diminuir a ansiedade, mas ele está mexendo em todos esses sistemas de resposta ao estresse, aumentando a atividade desses sistemas. Então, o que o álcool faz, na verdade, é aumentar o estresse de forma física, né? Qualquer droga de abuso, maconha, qualquer droga também faz isso nesses sistemas que respondem ao estresse, aumentam a liberação desses hormônios prejudiciais para a saúde.
Uhum.
Então, isso não é recomendado. Agora, para aliviar o estresse, isso vai depender de cada um, né? Do que traz prazer para cada um.
A gente abordou aqui várias vezes o assunto alcoolismo, inclusive essa semana já. Buscar o uso de drogas como fuga ou válvula de escape certamente é a pior escolha, porque daí vai criar uma dependência. Só piora o quadro, né, doutora?
Exatamente, exatamente.
Uma pergunta, doutora.
Pois não.
Como é que o estresse afeta crianças e adolescentes? A forma como afeta, o grau e a intensidade comparando com adultos, tem muita diferença?
Jair, isso vai pode ter muita diferença ou não. A gente tem que pensar que crianças e adolescentes, eles estão em desenvolvimento. Eles ainda não têm todas as partes do cérebro completamente desenvolvidas como um indivíduo adulto. Uma das partes do cérebro que já fica desenvolvida desde bebezinho chama-se amígdala. E a amígdala é uma estrutura no cérebro que está muito relacionada com a emoção. Então, a gente pode ver, por exemplo, que adolescentes, eles são muito emotivos. Eles são muito impulsivos, porque tudo parece que tem uma carga emocional muito forte, né? Então, dependendo do estresse, ele pode ter uma carga emocional muito mais forte para um adolescente, para uma criança, do que para um adulto. Os adultos, eles têm uma estrutura que chama-se córtex pré-frontal, que fica bem na frente, assim, atrás da nossa testa. E essa estrutura, ela é responsável por regular as nossas emoções. Então, a gente, os adultos, eles são mais racionais do que emocionais. O adolescente é o oposto, a criança é o oposto. Eles são mais emocionais e menos racionais por causa da formação dessas estruturas cerebrais. Então, para um adulto que não tenha um transtorno mental, regular as emoções é mais fácil do que para uma criança e um adolescente. Então, as crianças e os adolescentes podem sim sentir o estresse de uma forma mais intensa do que um adulto.
Perfeito. Doutora, nosso muito obrigado pela informação, pelo atendimento, né? A nossa reportagem.
Eu que agradeço e espero que eu tenha contribuído para o entendimento, né? Que as pessoas tenham um entendimento desse assunto que é tão recorrente na nossa vida, que é tão importante na nossa vida, né? E agradeço também o contato que vocês fizeram, o convite, é muito importante para nós.
A pesquisadora Débora Suchek, doutora em psicobiologia e professora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, falou conosco. Doutora, abraço, muito sucesso, muito obrigado.
Para vocês também, um forte abraço. Obrigada.